senador Cajuru, bom dia.
Bom dia. Deus e saúde para todos os nossos ouvintes, mundo afora, pela audiência da Rádio Gaúcha. E só tenho saudades e gratidão dessa emissora ao longo dos meus 40 anos de carreira na televisão brasileira. Eu não consigo imaginar quantas vezes fui entrevistado pela Gaúcha, às vezes por horas e horas, e com uma liberdade rara. Prazer, ao dispor.
Queremos perguntar sobre o áudio e a conversa com o presidente Bolsonaro. A minha primeira pergunta é bem direta. A divulgação dessa conversa foi combinada?
De forma alguma. Tanto que eu pedi que a justiça abra o sigilo telefônico meu, do presidente e de quem esteja ao nosso redor, para tirar essa dúvida que, para mim, é ridícula, né? Quem conhece o Cajuru, conhece a carreira dele, quem conhece o presidente Bolsonaro, jamais nós combinaríamos entrevistas. Eu falo com o presidente constantemente nesses 2 anos de mandato pelo telefone. Eu já ligo, ele já grita, fala Cajuru! Portanto, não tinha nada para combinarmos. Eu só liguei no sábado à noite, porque vivi ali aquele momento de indignação, porque o presidente não parava de chamar o Senado de canalhada e que o Senado todo só queria fazer CPI contra ele. Aí eu telefonei, e durante a conversa podem ouvir, foram várias vezes que eu insisti com o presidente que ele estava jogando todos na mesma lama, no mesmo balaio, que ele me incluísse fora dessa, que outros senadores que eu também respeito não poderiam ser ofendidos dessa forma, porque em nenhum momento eu disse, presidente, há 10 dias eu comuniquei no Senado, na tribuna digital, e dei entrevistas na imprensa de que eu jamais aceitaria apenas uma CPI focando o governo federal. Eu queria que ela fosse ampliada para governadores e prefeitos, já que assembleias legislativas raramente pedem CPI, só às vezes por questão política. Normalmente, a maioria das assembleias estão nas mãos ou nos bolsos dos governadores. E fui colocando isso para ele, que não estava bem para ele isso, era ruim. E fiz questão de, inclusive, podem ouvir, de falar, presidente, eu queria que na próxima entrevista do senhor, o senhor deixasse claro que eu lhe telefonei, que eu conversei com o senhor, e deixei claro que a minha posição é uma CPI independente e não uma CPI revanchista. Foi isso que eu coloquei para ele, então eu que fiz questão de telefonar para ele.
Senador, o senhor disse que grava o máximo possível de conversas, né, quando o tema é público. É isso? Exatamente isso?
Senhor... Eu não gravo o máximo, eu gravo todas. E eu não escondi de ninguém. Eu tenho a gravação ao dispor de vocês da Gaúcha, de todo o Rio Grande do Sul. No dia 1º de fevereiro foi a eleição do presidente Rodrigo Pacheco. Eu subi a tribuna, 2 metros da minha posição estava o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. E eu falei, ninguém pediu a parte, ninguém respondeu a mim, de forma clara e dura, que os 2 anos no Senado serviram para uma nova decisão minha, que a partir daquele dia, 1º de fevereiro, eu iria gravar todas as conversas com políticos, para que não houvesse o quê? O político fala uma coisa para você no telefone e depois ele vai na tribuna e fala de forma diferente. Então, comigo não. O que falar comigo, repita na tribuna, porque senão eu vou colocar a gravação no ar. Na época eu me dirigia ao jornal O Globo, que tinha falado de senadores que venderam o voto em Rodrigo Pacheco, recebendo do presidente Bolsonaro emendas, cargos e coisas inconfessáveis. E eu achei que o jornal generalizou todo mundo. Desafiei o jornal a dizer quem, a dar nomes aos bois, e assim eu comecei a agir, porque o meio político, lamentavelmente, nos leva a ter esse comportamento, porque a palavra de um hoje é de um jeito, uma semana depois é de outro.
Mas por que o senhor divulgou, então, a conversa, senador?
Divulguei exclusivamente, basta vocês que são jornalistas competentes terem memória, exclusivamente porque na segunda-feira, à tarde, o próprio presidente da República, em entrevista, disse que realmente eu liguei para ele no dia seguinte, antes de colocar no ar, e falei para ele, presidente, que eu estava editando só a parte em que ele ofendeu o Senado e ofendeu o senador Randolph Rodrigues. Ele virou para mim e falou assim, Cajuru, comigo não tem problema nenhum, coloca tudo que eu não tenho problema nenhum.
Tá, mas por que, que o senhor ele quis divulgar?
Ele próprio, presidente, confirmou isso.
Certo,
então, mas ele me autorizou a colocar, senão eu não colocaria.
Qual o intuito, senador, com qual objetivo?
O intuito, é o melhor possível, tanto que ele teve o domingo inteiro para responder a mim, como ele faz, ele entra ao vivo, ele entra no Twitter, o domingo todo, porque a gravação foi para o ar 1:30 da tarde, e ele não fez isso, ele só mudou de opinião na segunda-feira pela manhã, quando assessores mais próximos dele, inclusive o vice-presidente Mourão, vieram dizer que ele não tinha sido feliz no que falou sobre o STF. Aí ele veio e jogou para cima de mim. Só que à tarde ele mudou de opinião, ou seja, confirmou que eu pedi autorização para ele para colocar a entrevista, que não foi uma entrevista, foi uma gravação. Eu coloquei pelo bem dele, pelo bem do Senado, para uma harmonia. Por quê? Porque até sábado, dezenas de senadores estavam revoltados com ele. Você aceita ser chamada de canalha? Você aceita ser chamada de canalha?
Pelo fato, senador, de vocês, de boa parte dos senadores, inclusive os que são aliados ou próximos a ele, terem apoiado a CPI. O presidente não queria a CPI.
Não, não é isso de forma alguma. Tanto é que basta ouvir o final da conversa. O presidente falou assim, Cajuru, nós estamos aliados, nós dois. Eu quero a CPI, não tenho medo dela, desde que ela seja ampliada para governadores e prefeitos, Cajuru. O que eu não posso aceitar é uma CPI apenas contra o governo federal, ou seja, contra mim. Eu falei, eu penso igual o senhor, acho que ela seria revanchista, politiqueira, portanto, eu peço ao senhor que não fale mais dos senadores dessa forma, porque não é só eu, tem muitos senadores que pensam da mesma forma. A CPI não pode ser exclusivamente sobre o governo federal, até porque aos governadores e prefeitos houve desvio de 54 bilhões, houve corrupção, roubaram dinheiro da saúde, governadores e prefeitos, alguns aí correndo risco de impeachment. Então, por que que o foco era só o presidente Bolsonaro? Eu achei que a gravação colocada no ar, ela, dentro do Senado, teria uma repercussão melhor e perante a sociedade, o presidente ficaria, na minha opinião, melhor, porque ele deixaria claro que ele não era contra a CPI, ele era contra se fosse somente para investigá-lo.
E uma dúvida, senador Cajuru, quando houve essa, quando essa lista de assinaturas, eram 34, acho que até aumentou um pouco o número de assinaturas ontem, o senhor foi alvo de muitos grupos na internet, de muitos ataques pelo fato de estar apoiando a CPI?
Ah, deve ter sido, né? Eu confesso a você que eu não tenho nenhuma preocupação com isso, né? Eu não vejo rede social, até pela minha visão. O meu oftalmo pede para poupar a leitura. Não tenho essa preocupação, porque eu sou o francês Flaubert. Eu escolhi os meus amigos e os meus inimigos na minha vida. E eu estava sendo aplaudido e elogiado pelos meus amigos, todos achando que a minha postura estava correta, que realmente o enfrentamento à pandemia merecia uma CPI independente, correta, sem revanchismo. Portanto, eu não tinha que ouvir opinião de ninguém. E grupos de WhatsApp, você não pode, evidentemente, levar a sério todos, né?
Eu ia lhe perguntar isso, talvez o senhor não veja a rede social, mas o WhatsApp fica pipocando ali, né, senador?
No meu, não
pipocou? No seu não chegou nada?
Não, ninguém tem meu telefone.
Mas o seu partido não gostou muito também, né?
Não, por isso que eu saí dele.
Pois é, então...
Ele foi contra, eu pedir para a separação ser correta, e foi, que o Roberto Freire é meu amigo, eu tenho o maior respeito por ele, os Sim. dois senadores do partido são mais amigos ainda, o Alessandro e a Elisiane. 2 meses atrás, eu havia falado para os dois que eu não queria continuar no partido, aí os dois fizeram um pedido pessoal para que eu esperasse mais um pouco, ficasse um pouco mais, por admiração a eles, por gostar deles, eu fiquei, mas avisei que eu sairia a qualquer momento. Eu esperei um momento certo, o momento foi esse, o partido tinha uma opinião, eu tinha outra, eu saí do partido às 10h15 e às 10h17 eu já entrei em outro, maior, mais completo, com mais senadores, e o partido que eu sonhava já há 6 meses me transferir para ele.
Pois é, mas a gente, eu continuo assim, o objetivo, o seu objetivo era de certa forma, defender o presidente, é isso, diante do Senado, quando o senhor divulga a gravação.
Não defender, defender é quem trabalha, eu não trabalho para ele, não sou empregado dele, eu tinha apenas a finalidade de ser justo, de comunicar aos outros colegas senadores que não era verdade que o presidente estava contra a CPI, ele estava contra uma CPI exclusivamente contra ele.
Eu apenas certo. Queria então, paz. Então o senhor queria, o senhor no caso queria proteger, digamos assim, né? Proteger o presidente daquilo que estava acontecendo, das más interpretações. Das más interpretações, né? Mas não foi o que aconteceu ao fim e ao cabo, né?
Não foi, porque durante a gravação o presidente falou sobre o Supremo Tribunal Federal. E somente na segunda-feira de manhã que vieram falar para ele, as pessoas mais próximas, que ele havia cometido um erro grave sobre as citações que fez em relação a ministros, a impeachments. Mas isso ele já tinha feito no dia 9. Basta ter memória na imprensa, porque na população você não pode cobrar isso de todo mundo, né, claro, né? Alguns não têm literalmente memória nenhuma. Então basta lembrar que no dia 9 o presidente falou a mesma coisa. Ele atacou o ministro Barroso, dizendo que ele não tinha coragem moral. Ele falou que tinha que ter impeachment mesmo de ministro. Portanto, ele já tinha falado isso antes. Só que na segunda-feira colocaram na cabeça dele que o melhor era desmentir e era dizer que não sabia da gravação que foi feita no sábado à noite na nossa conversa. Porque no domingo, se ele quisesse, ele responderia. Foi para o ar 1h30 da tarde. Ele teve o domingo todinho à noite, porque ele entra no ar na hora que ele quer, basta ele descer ali no palácio, que ele faz uma live, ele faz live da casa dele, ele tem Twitter, os filhos dele têm. Por que que no domingo ninguém respondeu para mim? Porque no domingo ele estava satisfeito com a conversa, que ele já sabia que tinha ido para o ar. Na segunda-feira de manhã, que ele mudou de opinião por causa dessas pessoas que acharam que ele acabou se confrontando na gravação com o STF. Foi isso que aconteceu. Só quem não tem o mínimo de inteligência para não pensar assim.
Senador, o presidente está mais forte ou mais frágil no Congresso brasileiro?
Eu creio que agora vai melhorar a situação, com a CPI sendo aberta. Penso que os próprios senadores de oposição não vão querer fazer uma CPI revanchista, porque vão ficar desmoralizados. Eu serei o primeiro a defender o presidente nesse sentido, porque eu não tenho rancor dele, não tenho mágoa. Fiquei chateado com a posição dele, né? Porque ele deu uma posição de manhã e outra tarde. De manhã ele não falou que eu liguei pedindo autorização para colocar a entrevista, para colocar a conversa no ar. À tarde, ele veio confirmar que eu realmente falei com ele. Fiquei chateado, mas mágoa nenhuma, rancor zero. Continuo torcendo pelo governo dele, porque torcer contra o governo dele é torcer contra o Brasil. E eu não torço contra o meu Brasil, contra o meu país. E, repito, senador que agir na CPI de forma politiqueira, pensando em 2022 e pensando em impeachment do presidente, ele vai ser, evidentemente, manchado, desmoralizado. E, assim sendo, eu penso que o presidente, a partir de agora, passa a ter uma relação melhor no Senado Federal. Na Câmara,
mas
ele já tem.
O senhor... O senhor divulgou também, revelou também, um fato aí que o presidente da Pfizer teria vindo, veio ao Brasil para se encontrar com o presidente Bolsonaro, não me lembro, foi em meados do ano passado, talvez.
Agosto.
E que chegou às 8 horas da manhã, lá no gabinete do presidente, ou na antessala do gabinete do presidente, não foi recebido, perdeu o almoço, ficou lá até às 6 da tarde, quando veio lá um estafeta e informou, olha, o presidente não vai poder recebê-lo. E isso, o que o presidente da Pfizer estava fazendo, o que ele estava fazendo ali era simplesmente oferecer vacinas.
Isso.
Né, para o Brasil. Então, o senhor acha que a sua opinião, apesar a partir dessa informação que o senhor tem, que o senhor revelou, né, é que o governo federal realmente foi negligente, leniente nessa questão da pandemia, das vacinas?
Foi totalmente, porque eu confio no ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi quem me revelou. E antes de dar essa declaração na imprensa, eu avisei, o presidente Bolsonaro vai me desmentir e o presidente da Pfizer também. Por que que o presidente da Pfizer iria desmentir? Porque ele agora está vendendo vacina para o governo. Mas basta também, volto, ter memória. No começo do ano, a Pfizer declarou para toda a imprensa brasileira, certamente isso foi assunto na Rádio Gaúcha, pela credibilidade de vocês, que ele não conseguiu vender vacinas para o governo porque o governo fazia exigências incabíveis. Né? Então, a Pfizer, no começo do ano, se pronunciou. Agora, ela desmentiu porque ela está negociando e ganhando dinheiro vendendo vacina para o governo. O presidente, é claro, queria desmentir. Agora, quem me falou foi um homem sério, que eu conheço há 10 anos, que não mente, que é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e que na CPI ele será convocado e contará toda essa história. Não era só o presidente, era também o ministro da Saúde que iria atendê-lo, entendeu? Então, às 18 horas veio a informação que ele não seria atendido pelo ministro da Saúde. Né? Não foi o presidente que mandou avisá-lo. O ministro da Saúde que o avisou que não tinha como atendê-lo naquele dia. E isso aconteceu, senador, é fato.
Senador, uma coisa leva a outra, né? O que começa a ter de movimentação com essas três letrinhas tão, tão presentes na nossa política, as letras C, P, I, tem tudo a ver com isso também, que agora o Davi pergunta para o senhor, que o senhor, né, revelou para a gente desse não encontro, né, de um presidente de lá em agosto do ano passado, né, que estava fazendo vacinas, queria vender. Tem elemento, a gente sabe que CPI, para depois acontecer algum tipo de impeachment, a gente sabe que tem que ter movimentação popular, que tem que ter mais elementos, é um jogo muito mais político do que de provas. Eu estou sendo bem grosseiro aqui, né, para deixar um pouquinho mais aberta.
Não, tá
a pergunta.
Claro.
Há esses elementos? O senhor acha que há esse caminho? O presidente tem erros gravíssimos, na sua opinião, para poder abrir um processo e retirá-lo de onde ele está hoje?
Em questão de impeachment, eu provo mais uma vez que não tenho nenhum rancor com o presidente, nenhuma mágoa, e o quero bem. Eu não posso concordar. Não há motivo de impeachment. O governo dele não tem corrupção. Essa é uma verdade, ao contrário dos governos anteriores. Né? Há denúncia de corrupção contra o filho dele, né? Através do Ministério Público do Rio de Janeiro, com provas irrefutáveis. Mas o filho dele não é ele. Ele, presidente Bolsonaro, não cometeu esse erro durante o seu mandato até agora. Durante a CPI, a investigação, você poderá apontar, e com certeza apontará, erros cometidos no enfrentamento à pandemia, que deveriam ser evitados, inclusive em declarações. Primeiro o presidente chamava a pandemia de gripinha, depois que não iria se vacinar para não virar jacaré, depois que não compraria vacina da China, depois vem um outro filho dele e diz, quem quer usar máscara, enfia a máscara naquele lugar. Né? Então houve uma série de declarações infelizes, aglomeração, desrespeito, sem nenhuma higiene, sem respeitar a máscara, que é uma obrigação, o álcool gel é uma obrigação, é um respeito à ciência, é um respeito à saúde, e esse respeito à saúde, e principalmente à ciência, o governo não teve. O governo foi avisado com antecedência que março seria o pior mês, pela pneumologista doutora Margarete, que é a maior do Brasil. Outros especialistas e ela anteciparam que abril seria pior, que chegaríamos a mais de 4 mil mortes. Anunciaram até a data que seria mais trágica, 6 de abril, e assim aconteceu. Portanto, foi uma tragédia anunciada. São erros graves cometidos. Agora, levar isso para impeachment, na minha opinião, aí é ação politiqueira.
E tem essa politicagem para isso poder acontecer?
Senador Cajuru e Davi, que o ministro da Saúde começou a falar já e tem uma informação super importante de que 15 milhões e 500 mil doses da vacina da Pfizer devem ser entregues em abril, maio e junho. A gente sabe que o Butantan já fez uma grande entrega, hoje 8 em cada 10 vacinas são do Butantan, e o que o ministro está anunciando agora em entrevista coletiva, a gente já vai trazer essa fala, é de 15 milhões. Não sei se o Augusto já tem ali, Augusto, para pelo menos colocar um trechinho. O senador Cajuru sabe porque é radialista, já sabe como é que é.
Claro, apresentado pelo deputado Luizinho, nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. Em colaboração, a iniciativa privada tem doado outras formas de oferecer oxigênio, como os concentradores de oxigênio, também tem nos ajudado em relação a cilindros, que são muito úteis, não é só para a região,
bom,
para as regiões.
A Débora Canemartoli está lá, vai contar os detalhes para a gente volta ali. Senador Cajuru, a gente agradece o seu tempo com a gente, com esse carinho de nos atender, obrigado e bom trabalho.
Obrigado, e essa é a boa parte, né? A partir do momento que o governo soube escolher um novo ministro, ele passou a dar a nós a confiança de que teriam vacinas, milhões de vacinas diárias, e esse é o ponto positivo do governo, que é mais um motivo para você não falar em impeachment.
Perfeito, obrigado. E um volte abraço. Sempre com a gente aqui. Bom trabalho.
Bom trabalho a vocês todos.